Essa nota da prefeitura foi colocada para a imprensa recentemente.
Com certeza, vamos lá. A Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação Social e Direitos Humanos, esclarece as informações sobre as 6.193 famílias de Vitória da Conquista que apresentam algum tipo de inconsistência cadastral que pode resultar na suspensão do benefício de tarifa social da Coelba. No entanto, entre essas famílias, podem existir diferentes situações que levam ao cancelamento da tarifa social, não estando todas necessariamente relacionadas à desatualização do cadastro único. Além da atualização cadastral, a suspensão do benefício também pode acontecer por divergências entre o endereço informado no CadÚnico único e o da unidade consumidora pela titularidade da conta de energia em nome de pessoa que não integra a família cadastrada, por alterações na composição familiar, na mudança na faixa de renda, fazendo com que a família deixe de ser alvo da tarifa social, entre outras situações previstas nas regras do município. A secretaria reforça que Vitória da Conquista dispõe de 14 pontos de atendimento do Cadastro Único, realizados na sede da Secretaria, nos 9 Centros de Referência e Assistência Social, CRAS, nas subprefeituras de Inhobim, José Gonçalves e Batipé, além do posto avançado de atendimento da Prefeitura da Zona Oeste. A Secretaria também orienta que as famílias beneficiárias mantenham sempre os seus dados atualizados, especialmente quando houver mudança de endereço, de composição familiar ou de renda, garantindo acesso não apenas à tarifa social de energia, mas também aos demais programas sociais vinculados ao Cadastro Único.
Exatamente. E olha só, eu não fiquei satisfeita, viu, Kaique, ouvintes, com essa nota. Fui atrás do secretário. Falei, Michel, preocupante essa situação aí das pessoas que realmente precisam, necessitam desse desconto. Falei com ele, inclusive, por telefone. Solicitei da SECOM uma entrevista que a gente está alinhando para trazer mais detalhes sobre o assunto para a próxima quinta-feira. Aí você olhou assim para mim, por que quinta-feira, Mônica? Amanhã não, quarta, porque ele vai reunir com a Coelba. Então, aí existe uma luz no fim do túnel, né? Uma explicação ou, quem sabe, uma solução aí a ser adotada. Ele pediu esse tempo amanhã e que na quinta-feira fala com a gente. Mas, mesmo assim, eu fui atrás, procurei a Coelba e a Nayara Guedes, que é gerente de leitura e faturamento da Neoenergia, ela fala um pouquinho aí dessa situação aí desses beneficiários.
A tarifa social de energia elétrica é um benefício muito importante para diversas famílias. Por isso, a Neoenergia Coelba está reforçando a necessidade de atualização cadastral, para que esses clientes não percam a modalidade de desconto que é concedida com base nas informações que constam no CadÚnico. Os clientes podem procurar o CRAS mais próximo de sua residência e atualizar os dados para garantir a continuidade desse benefício.
É interessante, uma dúvida que eu tenho, talvez as pessoas tenham, né? Qual é o prazo para que se concretize essa questão da pessoa ser excluída disso, desse benefício? Porque muitas pessoas têm se queixado isso, que no caso do BPC, que é outra história, né? É outra história aqui. BPC, LOAS, né? Não tem aí todo esse cuidado de avisar a pessoa que ela precisa fazer a modificação.
São,
e de repente,
dois anos, né?
A pessoa chega lá e tem essa surpresa. O que eu tô entendendo aqui, que esse caso é um pouco diferente, né? Parece que tá existindo aí um pouco mais de sensibilidade tanto da parte da Coelba quanto aí da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque não vai ser automaticamente. Quando a gente fala assim, podem ficar, já assusta, né? Pode ficar.
Se não regularizar.
Mas o que nós, né, Mônica, não temos até então, assim, eu não sei se você que está fazendo aí toda essa pesquisa tem essa informação, se existe um prazo, mas se chegar dia tal e a pessoa não tomar a devida providência, vai cortar. Esse prazo até então não foi mencionado,
não,
né?
Não foi mencionado. É por isso a importância.
Bárbara tem.
É por isso a importância, inclusive, Kaique, de a gente ouvir com mais veemência aí, né? Digamos assim, com mais detalhes, a Coelba e a Prefeitura estão agendadas, então, caminham para um agendamento com a Coelba e também com o secretário Michel Farias, que é o secretário de Desenvolvimento Social, porque aqui a gente vai buscar fundo, Bárbara.
O que é importante ressaltar nesse caso da tarifa social de energia elétrica? A primeira coisa é que a Neoenergia Coelba hoje, ela tem um sistema que é automático. As famílias são cadastradas de maneira automática na tarifa social de energia elétrica, porque a Coelba faz esse cruzamento de dados junto ao sistema da DataPrev e ao sistema do Cadastro Único. Por isso que quando eles utilizam a expressão podem perder, é porque de acordo com o cruzamento desses dados houveram divergências, geralmente principalmente em relação ao endereço. Antes, essa adesão, vamos chamar assim, à tarifa social de energia elétrica, ela tinha que ser feita de forma manual. O cliente que possuía o direito entrava ali nos pré-requisitos que são ali definidos pelo Ministério para a tarifa social de energia elétrica, precisavam ir até a Coelba com os documentos, fazer a comprovação e pedir a inserção na tarifa social. Hoje esse procedimento acontece de forma automática. Quando são encontradas divergências, geralmente tem um avisozinho na conta de energia de que foram encontradas divergências e que a pessoa pode perder o direito ao benefício, e também existem os prazos dados pelo próprio Cade Único. Precisa realizar, renovar o Cade Único de 2 em 2 anos. Caso esse prazo de 2 em 2 anos esteja chegando ao fim, a pessoa pode perder não só esse benefício, como todos os outros, né, vinculados ao Cade Único, porque o cadastro não está atualizado. Então, qualquer mudança para os usuários do Cade Único, para as pessoas que possuem direito, melhor dizendo, ao Cade Único, qualquer mudança que acontecer que pode afetar o cadastro, é importante ir no CRAS, na secretaria, para fazer essa alteração.
Então eu entendo que se é automático, né, para a pessoa acaba recebendo automaticamente,
é um sistema automatizado,
né, ela pode perder automaticamente na questão que o sistema que identifica, né? Eu acredito, aí me corrijam se eu estiver errado, que se a pessoa perdeu, mas ela ainda tem as condições de estar recebendo, mas só falta o
cadastro.
Acho que ela não é isso, então
só
tá aí, olha, só atualizar e retorna. Isso aí já dá um alívio.
É.
Né? Já ficamos aliviados com essa informação de que se você aí de repente perdeu, mas tá, continua aí rigorosamente, né, dentro desse requisito, aí não precisa desesperar, é só ir lá no CRAS e resolver a situação, não é isso?
Exatamente. Então, Kaique, a gente continua acompanhando, né? Vou aguardar aí a entrevista do Michel Farias, ele vai reunir com a Coelba, deve trazer alguma novidade, né? E a gente espera realmente essas novidades.
É, uma informação aqui, Mônica, que a gente obteve também, é que a Coelba, ela vai fazer uma ação de orientação percorrendo bairros dos municípios,
né,
para orientar moradores sobre esse assunto e esclarecer dúvidas, né? Então é importante aí que a Mônica também ainda vai entrar em contato com o pessoal para pedir mais esclarecimentos, como é que vai ser isso em Vitória da Conquista, que é essa ação que está sendo anunciada, onde prepostos da própria Neoenergia Coelba vão às casas para fazer orientação. E é sempre bom a gente ter todas as informações, até porque vai que chega uma pessoa aí, né, dizendo que é da Coelba, precisa entrar para te dar uma orientação. Você precisa ter o crachá da pessoa, ter todas as informações, e a gente vai atrás também para saber quando é que se essa ação já começa agora, né, aqui na nossa cidade.
Exatamente, mas a gente segue acompanhando, viu? E eu volto daqui a pouquinho. Posso falar já o tema, Caí?
Isso, daqui a pouco você volta com mais outra pauta, é isso?
Exatamente, olha só, hoje eu vou trazer a Zélia. Eita, Zélia, incansável, né, Bárbara?
Zélia das transmissões. Chega nessa época, a Zélia tá correria pra lá e pra cá.
Quem
incansável,
é a Zélia?
Zélia.
É
um
Zélia abraço, Souza. Zélia. É a técnica judiciária, gente, que a gente tem aqui no TRE, simpaticíssima. Ela é jornalista, né, Bárbara?
Sempre disposta. Muito tranquila, dá todas as informações pra imprensa.
É a mulher que ajuda. No dia da eleição, ela é essencial. Ô Zélia, não só no dia da eleição. Então, ela vai falar, interessante, sobre o voto em trânsito. Eu conversei com ela, ela detalha, Kaique, como você pode fazer para votar em trânsito. Tem situação que você só vota para presidente, né? Não pode votar em outros candidatos. É daqui a pouquinho, tá bom? Já eu volto.
Muito bem, tá bom. Daqui a pouquinho. Olha, quero dar uma dica para você. Você conhece a Foton Contalto de Vitória da Conquista? Então, chegou a hora de você descobrir uma nova experiência em veículos comerciais e utilitários. Na Foton Contalto você encontra a linha completa de caminhões Foton, a picape Tonland e o utilitário elétrico e Wonder, com força, tecnologia, economia e confiança para o seu dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado e a credibilidade do grupo Contalto, há 55 anos acelerando histórias em todo o Brasil. Vá fazer uma visita, fica na rodovia BA-262, quilômetro 317, ali no bairro São Pedro, do lado da Ceavic. Foton Contalto, grupo Contalto, 55 anos acelerando histórias. 12:37, daqui a pouquinho a gente volta, tem ali mensagem chegando também. Mandar um abraço pro nosso ouvinte que mandou a mensagem aqui, o Edson, grande Edson, me parabenizando, obrigado pelo comentário inicial. E ele fala, olha, é isso mesmo, temos que cobrar e vocês aí estão só nos ajudando, é isso, né? No que a gente pode, a gente está sempre trazendo pautas aí, tanto nessa esfera, né, da politização, da política, né, do sentido da gente exercer nossa cidadania, como também como a Mônica fez aqui, né, questão aí de utilidade pública, né, essa questão aí da conta social, é muito importante essa informação que você está obtendo aqui em primeira mão no jornalismo da Clube. Mas tem muito mais até as 14h, não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Sul do Oeste, agora.
A RR Soluções e Climatização é referência em qualidade e eficiência. Contamos com profissionais especializados para instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, levando mais conforto e bem-estar para sua casa ou empresa com alto padrão técnico e custo-benefício. Faça seu orçamento 77981677877. RR Soluções e Climatização. Qualidade e satisfação em cada serviço.
Você procura um lugar seguro e de confiança para o seu filho? Conheça a creche escola Espaço da Criança. Atendemos do berçário ao quinto ano, com opções do período matutino, vespertino e integral. Cuidamos com todo carinho e educamos com responsabilidade, respeitando cada fase da infância, com uma equipe qualificada e ambiente seguro. Estamos na Avenida Pernambuco, número 550, bairro Brasil. Telefone é o 988-36-3059. Porque uma infância bem cuidada faz toda a diferença.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Clube FM.
Meio de 40, de volta a Sudoeste agora, na Clube FM, até as 14h. Temos aqui agora o momento que vamos abrir para os nossos ouvintes que estão encaminhando algumas mensagens de áudio, não é isso, Bárbara?
Isso mesmo, vamos lá.
Oi, boa tarde, meu nome é Ronildo. A respeito desse negócio do Gilmar Mendes, hein? A gente sabe a história do Gilmar Mendes, sabe que ele é um cara que não é muito honesto, né? Mas se esse senador tem provas, ele joga no ventilador. Joga nas redes aí e pronto. Agora, se ele não tem prova, infelizmente ele vai ter que pagar, né? Porque hoje tá assim, mas acusar é fácil, agora provar é difícil, né? O cara, ele é juntar com a defesa dele e mostrar as provas e pronto. Não adianta eu falar, fulano é ladrão, se eu não tiver prova. Eu tenho que pagar por calúnia, né? Essa é a minha opinião.
Tá aí a mensagem do ouvinte. A questão que ele fez o relatório, né? E em relatório de CPI, você, né, coloca ali uma série de pessoas que podem estar, né? Que há indícios, né? A questão não é uma prática tão diferente, mas a questão que aí mexeu com Gilmar Mendes, né? Então, agora... É isso, vai ter que aguentar aí toda essa pressão, inclusive da PGR. Vamos lá, tem mais, né?
Oi, meu amor, bom dia. Eu tô escutando aqui o negócio da luz aqui. Deixa eu te perguntar aqui, quem tem o NIS no aviso de luz, que já tem o NIS no nome de luz e que já tá com o cadastro organizadinho, é preciso ir no CLAS para ver o desconto aí ou não?
Não precisa, Rosânia. Se o seu NIS está atualizado, se o seu CadÚnico único está atualizado, está tudo certinho, sua tarifa social está vindo com desconto na conta de luz, está tudo certo, não precisa atualizar. Só as pessoas que tiveram alguma mudança aí, mudança de endereço, alguma mudança no CadÚnico, que precisam se dirigir lá ao CRAS, tá certo? E eu quero falar para você do Colégio Casulo. Melhor para o seu filho você encontra aqui. Com educação infantil e fundamental, anos iniciais, o Colégio Casulo dispõe de aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé e futebol. Funcionamos nos turnos matutino, vespertino ou integral. O Colégio Casulo funciona na Avenida Erastótenes Menezes, 812, no bairro Candeias. O telefone é o 77-3424-6400 e o WhatsApp 77-988-07-6400.
Muito bem, meio-dia 43. Tem mais mensagens aí de ouvintes? Ou vamos deixar para o próximo? Acho que dá ainda mais. Vamos lá.
Kaique, boa tarde. Orlando Oliveira, mais fácil 3. Mas, rapaz, que fiasco aquela cena do presidente dos Estados Unidos tentando aparecer mais que os jogadores na comemoração do título, né, rapaz? Que fiasco a política está envolvendo no esporte, no futebol. E vai terminar acabando com a única coisa que a gente ainda confia no país, né? O futebol. Os políticos estão se intrometendo até no futebol. Vai acabar com o futebol também.
Realmente, eu achei, né, uma cena um tanto patética mesmo, né? E os jogadores ali, né? Parece que você tá tirando aqui um idoso, assim, que não tem noção do que tá fazendo, né? Pegando ali pelo braço, colocando ele ali do lado, até porque não existe esse tipo de foto, nenhuma autoridade tira juntos, né? Aí a gente não sabe se é porque o Trump não tem costume, né, com esses trâmites aí dos eventos, ou se ele realmente queria, porque queria aparecer. Fato é que não apareceu, né? Ficou até ruim para ele, mas a gente percebeu, como o amigo falou aí, esse ano bastante interferência política, sim, né? A FIFA saiu um pouco arranhada aí sua imagem nessa questão da isonomia política, né? E o Trump mostrou, inclusive, né, mandou tirar lá o cartão vermelho do jogador da sua seleção. Mas realmente, meu amigo, não ficou bem para ele, não. Não saiu legal na foto. Aliás, nem saiu na foto. Tem mais mensagens? Tem? Vamos lá.
Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Mônica. Ô, Mônica, tem uma coisa aqui que tá acontecendo aqui, que eu não tô gostando da conta de energia. É que tá vindo as contas zeradas, sem nenhum corte de barra para pagar. Aí fica vindo 11, 10 meses essas contas zeradas. Aí quando é 11, 10 meses, aí coloca tudo em cima de uma só. E o valor é muito alto, é 500, é 480. Aí é o seguinte, como é que faz pra consertar esse negócio? Porque esse negócio é muito ruim. Aperta pra gente que paga esse trem, que fica 11 meses vindo sem código de barra. Aí depois tem que pagar esse valor alto aí, só de uma só. Eu queria consertar esse negócio pra me poder pagar todo mês.
Foi o nosso ouvinte Luciano aqui que mandou a mensagem. Luciano, é interessante que você vá presencialmente lá no posto da Coelba, na Avenida Olívia Flores, ali próximo do Fórum Eleitoral. É importante que você vá, leve as suas contas de energia que não tem o código de barras e leve a conta que veio esse cálculo todo dos meses anteriores e peça para fazer essa regularização, porque o certo é a gente pagar ali o nosso consumo de energia, mesmo que tenha sido o consumo mínimo, todos os meses, né? Vindo a conta no mês, realizando o pagamento e assim sucessivamente. Então, vá na agência da Coelba e tente solucionar essa situação, é importante.
Muito bem, tá aí informação para você, meu amigo, e para outras pessoas também. Olha, se você busca qualidade, eficiência e conforto térmico, a escolha certa é a RR Soluções e Climatização. Com uma equipe altamente capacitada, a RR oferece serviços completos de instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, sempre seguindo as melhores práticas do mercado. É mais conforto para sua empresa, mais bem-estar também na sua empresa, na sua casa também, né? Com excelente custo-benefício. RR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. E olha só, você pode entrar em contato para fazer um orçamento pelo WhatsApp. Vou te passar aqui, 77981677877, é um WhatsApp para você fazer o seu orçamento. RR Soluções e Climatização. Meio-dia 47, acionando mais uma vez aqui no nosso programa, ele que está nas ruas, Paulo Martins.
Vamos agora ao primeiro boletim de trânsito, as informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista, no sudoeste, agora para essa terça-feira. Nesse momento eu estou aqui na Vivaldo Mendes. O movimento é grande, intenso de veículos. Nesse momento aqui na Vivaldo Mendes, mas é apesar da intensidade, sem nenhuma intervenção, o trânsito flui nesse momento aqui na Vivaldo Mendes. Daqui a pouco eu volto com mais informações de qualquer ponto da cidade.
Clube. A notícia com credibilidade. Sudoeste Agora.
Sudoeste Agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77 98807 6400. Com peças, seu carro em boas mãos. AGM Soluções em Refrigeração, quem conhece, confia. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. R&R Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Wold, com você em todos os momentos.
Estamos apresentando Sudoeste Agora, as principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Agora faltando 12 para uma hora da tarde. Olha, um aviso importante aqui, pessoal que precisar de atendimento nas farmácias da família 1 e 2, tá? Elas não vão funcionar agora no período da tarde, só funcionou pela manhã, acho que até o meio-dia, né? Até o meio-dia, e o motivo é porque o pessoal tá tomando um treinamento, né? Informação aqui da Coordenação de Assistência Farmacêutica, é uma capacitação que acontece com as equipes das farmácias da família 1 e 2. O treinamento vai ser feito agora, no turno da tarde, e o foco desse treinamento é justamente a rotina de dispensação de medicamentos, e por isso o atendimento nessas farmácias foi só até agora meio-dia. Importante esse aviso, né? De repente tinha gente aí se preparando para ir até uma das farmácias agora à tarde e vai ter que cancelar aí. E a Secretaria de Saúde avisa que essa ação aí desse treinamento, dessa capacitação, é justamente para contribuir com a melhoria do atendimento prestado nas farmácias da família. Tá dado o recado aí para você, repasse para outra pessoa que você conhecer que de repente estava planejando ir lá. E hoje de manhã a gente nossos ouvintes são maravilhosos, né? E teve ouvinte que já mandou logo um áudio falando o seguinte: fala, olha que bom que tá tendo o treinamento pessoal. Agora, o que mais o pessoal tá precisando é melhorar essa questão do fornecimento dos medicamentos, né? Porque de fato, o que a gente recebe aqui de mensagem, né, de falta desses medicamentos, não está escrito. Então, é maravilhoso sim que tenha essa capacitação, inclusive voltada aí aos estagiários, com a participação dos farmacêuticos, o treinamento aí na dispensação dos medicamentos, que é muito importante, mas é importante também que tenha, né, esses medicamentos para que a gente possa atender o pessoal e melhore nessa questão aí das constantes queixas que a gente recebe aqui no nosso jornalismo.
Agora, meio-dia, 50 minutos, tem mais áudios dos nossos ouvintes. Vamos conferir.
Olá, bom dia. Eu sou o Wellington Campos, da Anunciação, morador do Mirocaro, motorista de aplicativos. Eu queria deixar uma pergunta aqui para a prefeitura, ver se ela consegue resolver isso para a gente. Aquele embarque e desembarque ali das lojas americanas ali, desculpa estar falando o nome. Porque os microempresários, que somos nós, né, os motoristas de aplicativos, não pode parar ali, porque os ônibus da empresa enorme que temos aqui podem parar, ficarem parados ali, porque ali é uma área de embarque e desembarque. Porque se a gente parar ali, vamos ser multados. Aí eu queria a resposta da prefeitura, porque ele é um embarque e desembarque, não é estacionamento de empresa de ônibus. Obrigado a todos, espero que a prefeitura resolva esses problemas aí, porque somos microempresários. A gente faz a movimentação da cidade também. Gente que vem de fora, a gente leva para o centro da cidade. O pessoal chega aqui para poder fazer trabalhos, empresários, a gente leva para o centro da cidade. Então, assim, a prefeitura precisa olhar mais um pouco para os motoristas de aplicativo.
Aí, olha aí, hein? Bárbara Francine Tem uma nota da prefeitura,
isso? Tenho sim. Já solicitei um posicionamento em relação a esse assunto por parte da prefeitura municipal. Não é só reclamação do nosso amigo Wellington aqui, os motoristas de aplicativo estão reclamando bastante dessa situação. E aí, o que que a prefeitura informou aqui para nossa reportagem por meio da CEMOB? De acordo com as informações enviadas pela administração municipal, 46 veículos, entre ônibus, micro-ônibus e vans, estão realizando todos os dias o transporte de professores da rede pública municipal que atuam na zona rural e que o embarque e desembarque desses profissionais acontecem de segunda a sexta, justamente ali na Avenida Lauro de Freitas. A CEMOB está esclarecendo que a operação acontece nos horários de 6h10 às 7h30, de meio-dia às 13 horas, das 18 às 18h40 e das 22 às 22h30, seguindo os critérios operacionais definidos. Nesse período, os veículos, de acordo com a CEMOB, realizam apenas o embarque e desembarque de passageiros e que não é permitido que eles fiquem estacionados na via. E de acordo com as informações aqui, a Secretaria Municipal de Educação vai enviar hoje um representante ao local com o objetivo de orientar os motoristas quanto ao tempo de permanência necessário para a operação. Ou seja, os fiscais aí da SMED, melhor dizendo, né, que é a Secretaria Municipal de Educação, irão hoje nesse ponto lá da Avenida Lauro de Freitas de embarque e desembarque para orientar os motoristas desses ônibus que não é permitido ficar estacionado no local. Inclusive, a CEMOB reforça essa orientação, que a orientação aos motoristas de veículos por aplicativo é de não permanecer estacionados. A utilização deve ocorrer exclusivamente para embarque e desembarque de passageiros, conforme a sinalização vertical existente.
Olha, então existe regra, né? Existe lei, o negócio não tá solto, né? E é o que o amigo, pelo que eu entendi, ele quer que a lei seja para todos, não é isso?
Exato.
Ele tá cobrando a isonomia aí. A gente fala dura, Alex, é de Lex. A lei é dura, mas tem que ser cumprida. Olha só, gente, é muita gente questionando aí sobre quem é que o ACM Neto apoiaria, né? Pois bem, o pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, do União Brasil, disse agora, né? No último sábado, ele reafirmou que vai dar o seu apoio ao Caiado, Ronaldo Caiado, do PSD. Isso aconteceu, essa fala do ACM Neto foi durante um evento que aconteceu aqui em Feira de Santana, pertinho, no último sábado. O ex-prefeito de Salvador disse que sua posição é motivada por uma relação de amizade e parceria política que foi construída ao longo dos anos, embora ele também quis ressaltar que respeita os aliados como José Ronaldo, Ângelo Coronel, João Roma, que estão apoiando Flávio Bolsonaro, mas que ele, ACM, até então, o apoio dele aí é com o Caiado. Essa informação é do G1. Apesar da declaração pública, a assessoria de comunicação do ACM Neto informou por meio de nota que o apoio ainda não foi formalizado oficialmente e nem tem previsão para esse anúncio. A aproximação entre Neto e Caiado é antiga e ganhou força quando o ex-governador lançou sua pré-candidatura à presidência em abril de 2024 em Salvador, na época ainda filiado à União Brasil, partido do qual Neto é vice-presidente nacional. Na corrida pelo governo da Bahia, ACM Neto também recebeu apoio do pré-candidato à presidência Romeu Zema, do Novo, que durante visita a Salvador, neste mês, declarou apoio ao ex-prefeito na disputa estadual. A convenção que vai oficializar a candidatura de Neto, de ACM Neto, ao governo baiano, está marcada para amanhã, quarta-feira, em Salvador. Então tá aí, né? Neto não oficializou o apoio ao Caiado, mas já está dizendo, né, que tem essa afinidade e que respeita aí os seus coligados que queiram apoiar o Flávio Bolsonaro. Meio-dia e 56. Bárbara Francini tem um recado importante aqui pro pessoal.
Tenho sim. Quero falar da Max Tour Viagens, que lançou uma grande novidade: a excursão Série Conquista. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português, para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Então entre em contato agora mesmo pelo 77-2101-7999 ou acesse maxtour.com.br e fale com um de nossos consultores. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você.
Olha só, e o plano para elevar a mistura de etanol anidro na gasolina já está subindo mais, viu? O próximo plano aí, a próxima fase é elevar para 35%. Tem uma nova etapa com previsão de início dos novos testes técnicos programados para setembro. O processo envolve a definição prévia dos critérios de avaliação para medir os impactos, né, dessa elevação do etanol aí no combustível. Vai ter aí todo esse cronograma que vai ser seguido. O cronograma prevê a implementação da mistura E32 por um período de 180 dias a partir de agosto. A fase intermediária vai servir para verificar se o comportamento mecânico dos veículos diante dessa eventual transição para índice de 35% se acarreta algum malefício, né, aos carros. É, a atenção aí dos órgãos técnicos está voltada principalmente para segmentos específicos da frota que podem ter maior vulnerabilidade nesse caso aí de maior presença do biocombustível, que são os carros antigos, né? Os modelos com sistema de carburação, injeção eletrônica sem adequação a misturas elevadas, as motocicletas a gasolina, modelos exclusivamente alimentados a gasolina que têm maior sensibilidade na partida a frio, e os veículos importados, né, carros de marcas premium, cujos parâmetros de fábrica não foram calibrados para o mercado nacional. Então tá aí, o governo prevê uma nova etapa de testes para elevar o teor do etanol na gasolina para 35%. É importante esses testes, né? Muitas pessoas estavam fazendo essa crítica, receosos, que estava muita pressa, mas temos aqui o anúncio de que tem sim uma etapa de testes, né? Isso, uma hora em ponto, meus amigos, minhas amigas. A gente vai aqui rapidinho, né? O intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com mais uma hora do nosso Sudoeste Agora.
Sudoeste Agora. Clube FM. O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
A Maxi Tour Viagens lança uma grande novidade: Excursão Série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo. 77-2101-7999 ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitour Viagens, realizando sonhos com você.
Você procura um lugar seguro e de confiança para o seu filho? Conheça a creche escola Espaço da Criança. Atendemos do berçário ao quinto ano, com opções do período matutino, vespertino e integral. Cuidamos com todo carinho e educamos com responsabilidade, respeitando cada fase da infância, com uma equipe qualificada e ambiente seguro. Estamos na Avenida Pernambuco, número 550, bairro Brasil. Telefone é o 988-36-3059. Porque uma infância bem cuidada faz toda a diferença.
Estamos apresentando Sudoeste Agora. As principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Agora uma hora e um minuto. De volta aqui com o nosso Sudoeste Agora. Daqui a pouquinho, tá? Nosso querido Arthur, nosso operador de áudio, tá fazendo aqui a conexão. E daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo aqui com a Juliana Prates, né? Inclusive está sendo muito conhecida nacionalmente, porque até então ela é a primeira ativista mesmo declarada contra os danos das apostas online, né? A Juliana Prates, que ela é advogada, é auditora de controle externo do Tribunal de Contas aqui do estado da Bahia, e independente, né, da profissão dela, ela se tornou uma das principais vozes aí do país contra as apostas esportivas online, as chamadas bets, né? E isso, gente, por conta de uma tragédia familiar, né? O ativismo dela começou depois que o próprio irmão, o Otacílio Prates, que também era auditor, enfim, tirou a própria vida no final de 2025, e depois disso ela resolveu aí pegar essa bandeira, né? Se tornou essa ativista, como ela mesma se declara. Acho que agora já conseguimos, né? Isso, Arthur, a conexão com a doutora Juliana Prates. Deixa me ver. Boa tarde, doutora Juliana, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
Muito bom falar
com você. Estão me ouvindo?
Estou ouvindo bem.
Ah, maravilha.
Muito bem. Como eu estava dizendo aqui para os nossos ouvintes, né? A senhora se declara uma ativista contra os danos das apostas online e a motivação, infelizmente, foi relacionada com uma tragédia familiar, não foi isso?
Foi exatamente isso. E a partir daquele momento em que eu encontro o meu irmão e encontro a carta que ele deixa e o telefone celular dele e vejo que ele estava apostando nessas plataformas, inclusive legalizadas, eu fico em choque, porque nossa família a gente não conhecia, não sabia que ele estava apostando nessas plataformas e também não sabíamos nada sobre uma pessoa ter uma doença, né, ludopatia, nem sabíamos como lidar com isso. E assim, né, diante desse desconhecimento, eu começo a estudar o tema. Primeiro eu faço um alerta nas redes sociais, contando o motivo do meu irmão ter morrido. Foi mais pra gente poder, meio que justificativa de tudo aquilo que tinha acontecido, né, com ele, e alertar outras pessoas diante de tudo, daquela indignação que a gente se encontrava. Então eu peço autorização para meu pai, minha mãe e para a companheira dele, se eu podia fazer um alerta em rede social. E aí esse alerta, ele viraliza. E a partir dali que eu começo a entender que meu irmão, na verdade, ele tinha sido mais uma estatística de um problema público que as pessoas não estavam falando sobre ele. E em razão disso, eu começo a estudar o tema, né, e passo a ficar ativa mesmo. Então, por que eu me chamo de ativista? Porque eu passo a ficar ativa nas redes e no tema sobre esses impactos que vão acontecendo na vida das pessoas, e as pessoas estavam normalizando. Então eu não via ninguém falando nem comentando sobre os impactos negativos das bets. E é assim que eu começo, né, diante dessa tragédia familiar, a tratar o tema para que outras pessoas, outras famílias não passassem pelo mesmo que a nossa família vem passando até hoje, né, com toda essa tristeza assim no entorno de tudo isso que foi a tragédia com meu irmão.
Inclusive da culpa. Pode falar.
Vai.
Ele acumulou uma dívida de mais de 1 milhão, foi isso?
Foi. Hoje, contabilizando, a gente já chegou em 1,5 milhão de dívidas. E ele já tinha 6 empréstimos consignados no salário dele. Eu não me apresentei, né? Não sei, vocês me apresentaram. Eu sou auditora de controle externo aqui dos tribunais de contas. E eu e meu irmão, a gente passou junto no mesmo concurso público. E nós tínhamos um salário, nós temos um salário bom, uma condição financeira boa, sempre fomos, né, atrás de melhorar ainda mais essa questão da capacidade profissional e tal. E o servidor público, ele tem acesso a crédito, porque como a gente tem a garantia daquele salário todo mês, existe uma facilidade de crédito para o servidor público. E meu irmão sempre foi um homem que tinha dinheiro guardado. Então, antes de tudo isso acontecer, meu irmão tinha mais de 300 mil reais guardado em conta. Ele tinha outros negócios que ele acabava fazendo. Então ele era uma pessoa que tinha um controle muito rígido com o dinheiro, tanto que nos estranhamos quando ele começa a pedir dinheiro para a família. E aí a gente vai descobrir que ele tinha mais de 6 consignados no seu contra-cheque, ele tinha mais de 15 cartões de crédito. E aí, como diante dessa possibilidade, dessa facilidade de ter crédito, e de como ele ia perdendo, né, dessas plataformas, e a cada instante na tentativa de recuperar, provavelmente a gente vê que ele vai pegando dinheiro de todos os cantos que imaginar, e também vendendo suas coisas, né? Ele vendeu uma bicicleta que ele tinha, elétrica, que custa em torno de 30 mil reais por 1.000 reais, né? Ele chegou num momento da dependência em que ele vendia todas as coisas dele por bagatela, assim, para as pessoas, para poder conseguir esse dinheiro para apostar. E aí ele, né, consegue, né, fazer essa dívida hoje que a gente tem contado. E tudo foi com dívida com o banco mesmo, assim, com essas instituições, porque a gente foi triar, né, o WhatsApp dele para ver se tinha tido agiotas, essas coisas. Até temerosos, né, da nossa segurança física, caso isso tivesse acontecido, mas antes de morrer, ele pagou a todo mundo que ele devia. Então, todo mundo que ele pegou de emprestado, ou qualquer coisa que fosse, ele pagou. Todo mundo, ele não deixou nenhuma dívida física, assim, com pessoa física, que a gente soubesse, né? Que tivesse entrado em contato conosco.
Nossa, é muito triste. E aí vocês pegam essa tragédia e resolvem transformar essa história numa causa pública. E hoje a ludopatia, como é chamado, né, esse vício em jogos, parece que não é muito conhecido aqui no Brasil, passa esse nome a ser mais conhecido. E a senhora, inclusive, participou de uma audiência pública no Senado Federal, não foi isso? Representando a sociedade civil. Nessa audiência, o que a senhora acha que poderia ser feito, que não está sendo feito, para uma prevenção, não sei se reparação, desse dano que nós estamos notando na nossa sociedade relativa às apostas online?
Quando eu começo, faço esse primeiro alerta, né, eu percebo que meu irmão, ele era mais um dado dentro desse problema público gigantesco que estava nos aparecendo e que a gente não tinha buscado soluções. E aí minha primeira ideia foi, a gente tem um problema público aqui. Aí para a gente resolver os problemas públicos, a gente precisa construir políticas públicas que sejam capazes de, pelo menos, amenizar os impactos que esse problema vem causando na sociedade. E a minha sensação é que a gente não tinha nada que estivesse tentando amenizar esses impactos das apostas no Brasil. E eu vou estudar, né, e cada vez que um vídeo meu viraliza e amplia aí para centenas e milhares de pessoas, mais informações eu vou recebendo e maior quantidade de pessoas se vai descobrindo, né, com esse problema de ludopatia e famílias também, porque a cada uma pessoa, um ludopata, você tem 6 da família no seu entorno que são também atingidos por essa doença. Então é algo que a gente tem uma ampliação muito grande de pessoas nesse problema. E aí eu vou buscar soluções. Quais são as soluções hoje, né? Vamos ver o que o Estado tem buscado de solução para poder já que trouxeram uma atividade, uma indústria que causa um impacto negativo muito sério na sociedade, que traz adoecimento mesmo, já se sabe na literatura internacional que isso aconteceria, né? Então, assim, o que o Estado trouxe para preparar a sua população diante dessa indústria que viria causando um impacto nela? E aí não tinha feito nada, né? A gente tem a liberação das apostas desde 2018, quase 8 anos aí, sem agora para a Fiocruz começar a cuidar e começar a capacitar os seus servidores para cuidar da ludopatia. Não se sabe quanto custa um ludopata para o Estado ainda, e foram esses questionamentos que eu fiz, inclusive no Ministério da Saúde, para os representantes do Ministério da Saúde, da SPA, lá na audiência pública, questionando para eles se a gente já tem essa indústria no país se desenvolvendo e ganhando bilhões, o que é que elas têm feito para poder diminuir esse adoecimento, esse endividamento, né, em muitos casos de suicídio que temos com relação às apostas. E a sensação que eu tenho é que eles se começaram a se atentar há muito pouco tempo para resolver, assim, meio que parecido com a Covid mesmo, sabe? As pessoas disseram, a Covid vai chegar aí, todo mundo vai ter que se trancar, todo mundo vai ter que fazer alguma coisa, e a gente não sabia nem o que fazer. A sensação que eu tenho com a ludopatia é essa, assim, as pessoas não sabem o que fazer. E a cada dia eu recebo mais e mais mensagens de pessoas que me perguntam que tem um filho que tá viciado, o que eu faço com ele? A pessoa também que se identifica como viciada ou adicta, né? Como pode ser melhor falado, adicta, o que ela pode fazer? Então as pessoas não sabem nem qual tratamento se realiza para a ludopatia. E é um tratamento super complexo, porque exige de diversos setores de saúde, de terapias e às vezes até medicamentoso ali, né, para poder retirar aquela pessoa dessa angústia que a ludopatia causa. E aí a gente não está aprendendo. Chegou um produto no país sem uma preparação estatal para recebê-lo, porque já era para a gente estar falando para as pessoas, né, que esse produto ele causa dependência, que ele causa vício. E agora que a gente está começando a ter algumas medidas com relação a esse tema, saíram 3 portarias na semana passada, mesmo assim, ainda muito, muito, muito tímidas quando a gente deveria estar banindo a propaganda, como a gente fez a política pública do tabagismo, né? Deu super certo aqui no Brasil, e a gente está, ao invés do Estado estar reprimindo uma atividade que vai trazer prejuízo na saúde pública, ele está incentivando. E quando a gente começa a ter dinheiro público também nesses shows, nessas festas, e ao mesmo tempo propaganda de bet, é como se o Estado estivesse incentivando essa atividade. E aí foi assim que eu entrei, inclusive, com duas ações populares, né, da justiça, e não teve propaganda de bet nos festejos juninos aqui da Bahia, porque a gente precisa achar soluções. Quais são as soluções? Que a gente já identificou o problema público, quais são as soluções que a gente precisa trazer? E aí o Estado precisa entrar, né, com força, e a sociedade civil também, porque quando a gente entendeu que o transtorno no jogo, ou as pessoas que jogavam culturalmente, como era proibido, era coisa de fraqueza. Então, as pessoas não entendem que um ludopata é uma pessoa que está doente, e o tratamento exige um tratamento. Então, a sociedade ainda não compreendeu a necessidade desse acolhimento. Eu relaciono muito com o câncer. Quando a pessoa está com câncer, todo mundo tenta ali salvá-la e ajudá-la. Já um ludopata, as pessoas têm um preconceito muito grande, e elas ficam aí à mercê tanto da sociedade quanto do Estado, né, para poder sair de algo que é muito difícil sair. E a gente está criando a cada dia mais e mais doentes aqui sem receber nada, porque assim, o que essas casas de apostas elas pagam para nós, né? Que produto, que serviço elas nos entregam? Elas não entregam nada, ao contrário, elas retiram nosso dinheiro, muitas vezes mandam para fora, né, porque essas empresas muitas são internacionais. Então a gente não recebe nada, a gente não ganha nada enquanto sociedade com as apostas aqui disponíveis no Brasil. E cada casa de apostas, uma autorização dela custa 30 milhões de reais. Nós já temos aí mais de centenas, né? Mais de 100, né? No Brasil. Então imagina um produto que entra já a custo de 30 milhões de reais, o que ele não vai fazer? Ele vai tirar o dinheiro das pessoas. Já se descobriu que o mercado brasileiro é um mercado vulnerável, é um mercado que elas têm lucro, né? Lucros grandes, e estamos aí à mercê, tentando, enquanto sociedade civil, ver como é que a gente consegue resolver, pressionando socialmente para ver se a gente consegue melhores condições, melhores situações, proibir essa propaganda, proibir em espaços públicos, né, proibir, tentar entender se vale a pena até se elas serem permitidas ou não aqui no Brasil. Então, acho que é uma discussão muito complexa. Eu agradeço muito a vocês, né, por abrirem espaço para a gente estar falando sobre isso, porque quando eu comecei, meu irmão, ele morreu dia 21 de dezembro de 2025. Hoje fazem 7 meses exatamente que ele morreu. E quando eu comecei a falar sobre esse tema, muita gente dizia: ah, Juliana, que maluquice, você vai falar sobre isso, elas são muito grandes, você nunca vai conseguir apoio, você nunca vai conseguir sair do lugar que você está. E a todo instante nada conseguia me afetar, assim, eu tinha mais e mais vontade de falar sobre o tema. E a gente vê que, e buscava até canais, né, de imprensa, para ver se eu conseguia, através de artigos, já que eu sou mestranda em políticas públicas, então começava a escrever ali, buscava meios para poder falar sobre o tema e não conseguia. E que bom que hoje a gente consegue já estar, né, falando para tanta gente sobre esses impactos. Então a gente precisa conscientizar as pessoas de que as bets, elas não vão ser só uma diversão, de que elas não vão ser só um entretenimento, que elas podem de verdade viciar as pessoas. A gente não sabe quem da nossa família pode ser o próximo, né? Então, se a gente não sabe quem vai ser o próximo, que a gente consiga se manter distante das apostas.
Muito bem.
Juliana, boa tarde. Bárbara aqui, tudo bem? Você falou
Bárbara,
um pouquinho.
Boa tarde.
Boa tarde. Você falou um pouquinho em relação à publicidade, né? A proibição da publicidade. Já que as bets entraram de forma tão agressiva no mercado brasileiro, vamos usar esse termo, né? Estão em todos os lugares, em campeonatos, em diversas propagandas. Você acha que a proibição dessa publicidade seria um dos caminhos iniciais para diminuir esse acesso das pessoas que podem vir a desenvolver esse vício?
Eu acredito que sim, Bárbara. E nós já temos um exemplo disso, que foi com as campanhas nacionais do tabagismo. Ali naquele momento, a gente conseguiu identificar uma grande diminuição de novos fumantes no país. Né? Nós temos aí uma geração que é dopaminérgica, que está todo mundo com o celular na mão, então a gente precisa cuidar dessas crianças e adolescentes que estão por vir aí. Não só das pessoas que hoje já se encontram com essa doença, mas também dessa nova geração que já tem uma tendência a estar dentro do celular, e é só pular de uma plataforma para outra. Então, do joguinho que ela sai eletrônica ali, bonitinho, no mesmo formato, é do mesmo jeito uma plataforma. Então é só ela baixar aos 18 anos aquela plataforma, e ela já está ali apostando e gastando dinheiro que muitas vezes ela nem tem ainda, né? E aí é toda uma família que é bombardeada pelo caos, que é você ter alguém que quer a todo instante apostar e que não tem dinheiro para fazer isso. Então, assim, acho que a gente precisa sim pensar já nessa proibição da propaganda. A gente sabe que quando elas entraram aqui no Brasil, fizeram o negócio direitinho, né? Então, foram para grandes mídias, foram para os influenciadores, foram para os esportes, principalmente o futebol, que é uma paixão nacional, mas não é só do esporte não que elas podem estar. E aí a gente tem dois tipos de apostas, é importante falar, dentro de uma plataforma. A gente tem as apostas, que elas são as apostas esportivas, e aí entra todo tipo de esporte que vocês imaginarem, de vôlei, skate, natação, tudo você pode colocar dentro dessa aposta esportiva. E entram também os cassinos online, que são esses slots, os tigrinhos, os aviãozinhos e todos esses que são os mais viciantes e mais preocupantes também, porque a quantidade de descarga de dopamina que eles entregam às pessoas é imensa e é mesmo feito uma engrenagem feita para te viciar. E aquela mesma ideia de que quando fala banca nunca perde, realmente ela não perde, e ela ainda é desenvolvida hoje com mais inteligência artificial, inclusive, para fazer com que você perca e ela sempre ganhe. Então, assim, a propaganda acredito ser um primeiro passo e um passo grande na tentativa da gente conseguir aí diminuir cada vez mais esses impactos que vem causando, porque se antes nós não sabíamos de quase ninguém que fosse um viciado, e também isso também ficou muito tempo em silêncio, né? Hoje a gente sempre tem um caso do nosso lado de um apostador e de um problema relacionado às apostas, né? Não é nem de quem aposta, mas de um problema relacionado às apostas. E aí a gente tem que pensar, será que é isso que a gente quer enquanto sociedade? Será que é isso que a gente quer com os nossos filhos? Será que a gente quer isso com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho? Porque existe uma violência também muito grande no entorno da aposta. Não é só essa questão da pessoa se adoecer e se viciar, mas existe a agiotagem, existem os crimes relacionados àquela pessoa que passa a ser viciada e quer continuar ali jogando e perde em uma tentativa de recuperar. Então, assim, a gente tem uma violência que vem junto com as apostas também. E é isso, a gente precisa começar a pensar, se conscientizar, falar sobre o tema, porque é bem complexo, tem muitas coisas no entorno e eu não vejo hoje nenhum benefício, a não ser esse arrecadatório do Estado, que essa conta ainda vai chegar lá na frente negativa, mas no início ela está ainda positiva, porque a gente ainda está com essas licenças, né? Ainda está arrecadando, porque esse problema público já chegou no SUS, já chegou na saúde pública, mas eles ainda não conseguiram mensurar, e ainda tem a questão de muita gente nem saber que ela é viciada, nem procurar esses espaços, e quando procuram também não terem atendimento, porque não tem gente especializada nesse assunto. Então, acredito que a propaganda é o primeiro passo dos muitos aí que a gente ainda tem que tomar.
Muito bem, doutora Juliana, a gente agradece, né, as informações. Ela realmente está à frente de um debate que precisa mesmo ser feito, né? A avalanche que está vindo aí de danos não só podem ser traduzidas em cifras, né, em dinheiro, mas uma perda de um ente querido não tem preço, né? Você teve essa experiência traumática de perder seu irmão. No momento que a senhora está dando a entrevista aqui, a gente está recebendo mensagens dos nossos ouvintes, a Sueli, né? A Sueli está dizendo aqui, concordando com a senhora aqui em tudo, e dizendo que também, né, ela teve uma situação envolvendo uma prima, né, que infelizmente também, mesmo a situação do seu irmão, tirou a própria vida decorrente aí desses jogos online e tudo isso. E que ela espera que deputados façam alguma coisa, os parlamentares. Mais uma vez, a gente agradece essa quantidade imensa de informações que a senhora passou aqui para os nossos ouvintes e desejamos aí uma boa caminhada nessa sua jornada com esse intuito aí de conscientizar a sociedade e buscar mais leis, né, para nós nos prevenirmos desse dano social, tá certo?
Eu que agradeço. Assim, todo mundo que me chama para falar sobre o tema, eu tenho tentado. Né, de uma forma rápida mesmo, algo que seja compreensível para entender a dimensão hoje que a gente sabe dos problemas das BETs. Eu sei que meu irmão nunca vai voltar, eu podia ter ficado calada, eu podia ter ficado, né, como muitas pessoas ficam, com vergonha e silenciada dentro dessa pauta, mas a minha indignação foi tão grande que eu não consegui. Eu sei que meu irmão não vai voltar, mas eu acredito que a gente ainda pode salvar muita gente, muitas famílias brasileiras, baianas, nessa conscientização e nessa vontade mesmo de fazer algo pela nossa gente, que merece. Já é sofrido demais para receber ainda algo mais sofrido ainda, né, diante dessa vulnerabilidade que traz as apostas na vida das pessoas.
Tá certo, doutora Juliana Prates, um abraço para a senhora, boa sorte, até a próxima, valeu.
Muito obrigada, valeu. Um abraço aí para todo mundo e todos os ouvintes.
Valeu.
Tchau, tchau.
Muito bem, 1:22.
E quando o assunto é refrigeração para transporte, confiança e qualidade fazem toda a diferença. A GM Soluções em Refrigeração é autorizada Carrier e possui mais de 25 anos de experiência oferecendo atendimento especializado em refrigeração para transportes frigoríficos, multimarcas e ar-condicionados para ônibus. Agilidade, segurança e soluções eficientes para quem vive da estrada. A GM está na rodovia BR-116, em Vitória da Conquista, e você pode falar agora pelo WhatsApp 77 999 54 8454. AGM Soluções em Refrigeração, quem conhece, confia.
Muito bem, 1:22. Vamos aqui agora acionar nosso querido Paulo Martins com mais uma intervenção aqui no nosso programa.
Muito bem, Kaique, Bárbara, de volta. Estou aqui na Travessa João Pessoa, esquina com a São Geraldo, e a demanda aqui é para Embasa. Um cano estourado aqui, água potável sendo desperdiçada, e parece que há alguns dias. Vou conversar aqui com o cidadão. Qual é o seu nome?
Luiz Maurício.
Luiz, tem quantos dias que esse cano está estourado aí?
Rapaz, esse cano está estourado uns 8 dias já, viu? Ele desce na água direto aí sem parar. É um desperdício, não é isso?
É um desperdício, que tem lugar que está faltando, né? E água aqui sem desperdício.
Inclusive, eu moro na rua da corrente e lá está faltando água direto e com espécie de água aqui. É, tem que denunciar mesmo, porque senão fica difícil. Quer dizer, para cobrar é rapidão. Agora, para dar manutenção nos canos, na canação, é uma demora dessa. E só espécie água.
Muito bem, lembrando aqui que aí que Bárbara, que é no fundo da Igreja Batista Nova Sião, né? Ele tá aqui falando de frente aqui à casa da geladeira, né? E a situação aqui é essa. E essa problemática desse cano estourado em frente ao número 450, esquina com a São Geraldo, atenção Embasa, água potável sem desperdiçar, como ele falou, há mais de uma semana. Volto com vocês aí no estúdio.
Clube, a notícia com credibilidade. Sudoeste Agora.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
Compra os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Pesquisei várias faculdades de medicina, mas foi na AFE Vitória da Conquista que eu entendi o que é aprender de verdade. Desde o primeiro semestre, já estava em contato com pacientes reais, com tecnologias usadas na prática médica e com professores médicos. E o melhor, a AFE não para na graduação, ela acompanha a gente em cada etapa da carreira. Medicina é seu plano A, com a AFE Vitória da Conquista. Vestibular Unificado 26 de julho. Inscreva-se, faça medicina.com.br.
Clube, a notícia com credibilidade. Sudoeste Agora.
1:25, de volta aqui com o nosso Sudoeste Agora, uma entrevista muito elucidativa, né? Que nós fizemos agora com a doutora Juliana Prats. Eu espero que vocês tenham ouvido, e quem ouviu a entrevista inteira com certeza entendeu um pouco dessa dimensão, né? Que nós estamos começando a ter desse problema dos jogos online, não é isso, Bárbara?
E eu tenho dois pontos a acrescentar que são importantes e são, eu considero, ao menos, utilidade pública aqui, é de que o governo federal liberou uma plataforma para que as pessoas cadastrem os CPFs e que proíbam esses CPFs de acesso a plataformas de apostas. Ou seja, você coloca lá o seu CPF e o seu CPF fica bloqueado, porque muitas vezes até acontecem golpes nesse sentido. A pessoa não tem ali mais o acesso ao próprio CPF para realizar esse tipo de apostas e aí acabam pegando outros CPFs. Bloqueie o seu CPF. Entre lá na plataforma do governo, coloque o seu CPF, caso você não queira ter contato com esse tipo de plataforma, com esse tipo de casas de bets online e enfim, esses joguinhos, bloqueia o seu CPF. E uma outra coisa que também é importante é que os benefícios sociais, né, os números são assustadores de pessoas que recebem benefícios sociais e que estão aí entrando em contato com essas bets, esses cassinos online e realizando apostas. Então, quem recebe benefícios sociais também está acontecendo esse modo de bloqueio. E até quem está renegociando dívidas por meio do Desenrola também precisa assinar um terminho ali, precisa assinar uma condição de que a partir do momento que você renegocia essas dívidas, o seu CPF fica bloqueado por um ano de qualquer acesso a plataformas de apostas online.
É um passo, né? Ainda não é suficiente, mas já é um passo, né?
É o mínimo do mínimo.
É verdade.
É o mínimo do mínimo, infelizmente. E as dimensões, eu acho que a gente não conseguiu ainda vislumbrar as dimensões que isso pode tomar. É um assunto muito, muito sério que precisa ser tratado com a seriedade necessária.
E a gente vai retomar, sim, várias vezes esse tema, que tem aí diversos desdobramentos e outros focos que precisamos dar, né? Olha só, Mônica Cajaíba está aqui mais uma vez, né? Trazendo mais informações desta feita, eleições 2026, não é isso, Mônica? É. Tá chegando grande momento aí da nossa democracia.
É, e a gente vai falar muito de política por aqui, claro, política saudável, né? Fatos investigados, enfim.